Irmãos, bom dia. Eu confesso que estar aqui e olhar para os irmãos, amigos queridos, para juntos compartilharmos a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para falar conosco, é algo extraordinário. E quando uma amiga muito querida ainda faz aniversário hoje, né, Roseli? É uma coisa assim mais extraordinária ainda. É uma grande festa. Estar na casa de Deus, com amigos, com irmãos, celebrando é algo extraordinário. Não tem lugar melhor para se estar do que na casa de Deus, na presença de Deus, reunidos como igreja do Senhor. Para isso, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 13 até o verso 35, uma história muito conhecida, de dois discípulos que estão no lugar errado, caminhando para a direção errada, fazendo o oposto do que Jesus havia dito para eles fazerem. Para ficar muito claro, Jesus disse aos discípulos para que depois da sua morte, eles permanecessem em Jerusalém. E esses homens, no texto que nós vamos ler, depois do terceiro dia da morte de Jesus, estão caminhando no caminho de Emaús. 11 quilômetros de distância do lugar que eles deveriam ficar, seguindo as ordens de Jesus. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13 em diante, diz assim: o título, os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, ou seja, 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ou seja, você não leu o jornal? Você estava em Jerusalém, viu e está ignorando? Nós não conseguimos entender de onde vem a sua pergunta. Ele perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois disso tudo, e já é este o terceiro dia que tais coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e viram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó néscios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez Jesus menção de passar adiante, ir embora, deixá-los para trás. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, na mesma hora. Não esperaram dia amanhecer, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Sião. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar? Pai, em nome de Cristo Jesus, a tua palavra foi lida e a tua mensagem deve ser pregada. Por isso mesmo, Espírito Santo do Senhor, que iluminou, inspirou estes homens para registrarem esta mensagem, que o Senhor possa iluminar o nosso coração, a nossa mente, para entender a tua verdade nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Você já se perguntou por que é muito difícil terminar alguma coisa? É mais fácil começar um projeto do que terminar um projeto. É mais fácil começar um relacionamento do que chegar até o fim em um relacionamento. É muito mais fácil, eu diria, é possível e é tranquilo começar na corrida de São Silvestre, mas poucos vão chegar até o fim. Porque exige muito preparo, muita dedicação, muito foco, muito esforço. E eu não quero ser simplista, né? Tem psicólogo aqui me ouvindo, eu não quero ser reducionista dizendo que todos os problemas são iguais, mas nós cantamos hoje que existe uma cura para todo problema. Quem é a cura? Jesus. Creio que tu és a cura para os relacionamentos, para as famílias, para o trabalho que eu não consigo superar. Quando ele é... Muitos dos nossos problemas é por causa das expectativas colocadas no lugar errado. Estou dizendo que todas são, mas o problema destes homens e o que é problema para muitos de nós vem de uma raiz muito simples: quando nós colocamos as nossas expectativas no lugar errado. Ah, eu vou casar para ser feliz. Eu fiz uma afirmação no meu casamento, no dia que eu fui me casar: eu estou me casando porque sou feliz, não para ser, porque eu sei que as tempestades virão. Eu sei que a angústia virá, eu sei que as tempestades, os raios, eles vão cair de todos os lados para poder destruir e abalar a nossa relação, mas eu estou em paz com aquilo que Deus me deu, com aquilo que Ele me concedeu, e eu vou aprender a viver feliz e contente em qualquer situação, porque a minha expectativa não está na que o outro tem para me oferecer, mas naquilo que Deus é na minha vida e naquilo que Ele colocou para eu realizar, sendo instrumento em Suas mãos. O problema é que a expectativa desses homens, do texto que nós lemos, não era essa. A expectativa deles não era naquilo que Cristo tinha para fazer através da vida deles. A expectativa desses homens está muito claro no texto que lemos, lá no versículo 21. Expectativas frustradas porque estavam no lugar errado. Olha só, versículo 21: nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, fosse nos libertar, fizesse uma revolução política. Nós aguardávamos isso e Ele está morto. Então, não tem motivo mais para caminhar, para seguir os seus ensinamentos. Ele morreu. Eles estavam sendo guiados por um vazio existencial, porque as suas expectativas, as suas esperanças tinham sido frustradas. A sua razão de caminhar, a sua razão de viver, já não existia mais. Assim como muitos de nós, em muitas ocasiões em nossa vida, caminhamos, caminhamos, caminhamos e nos deparamos com algumas coisas que nos frustram e não... E às vezes um vazio começa a tomar conta do nosso coração. Esses homens estão no lugar errado, no dia errado, porque o vazio passa a conduzir a sua vida. A frustração tomou o lugar das palavras de Jesus. E isso acontece de forma muito rápida na nossa vida. Nós desejamos e temos determinadas expectativas que, quando frustradas, podem tomar um espaço tão grande nas nossas vidas, na nossa vida, que passamos a não reconhecer mais a voz de Jesus, não amar mais a voz de Jesus, não buscar mais a Jesus e não andar na direção que Ele nos mandou andar, ou ficar onde Ele mandou que ficássemos, que foi o que aconteceu aqui. Eles passaram a tomar as rédeas da própria vida, a fazer o que eles queriam e não mais seguir a palavra de Jesus. O tema de hoje é o vazio nosso de cada dia. E o vazio nosso de cada dia, ele é alimentado pelas expectativas frustradas, que são colocadas no lugar errado, que foi o que esses homens fizeram. Olha uma coisa interessante que tem nesse texto. O texto começa com uma expressão muito interessante: naquele mesmo dia. Que dia? De que dia o Lucas está se referindo? Para nós e para os discípulos que estão em Jerusalém, é o dia da ressurreição de Jesus, é o dia que Ele volta para encontrar os seus discípulos, para falar, para mostrar aquilo, o poder de Deus, para mostrar que Ele venceu a morte. Para esses dois no caminho de Emaús, é o terceiro dia depois da morte de Jesus. Terceiro dia depois da morte de Jesus. Eles não creem que Jesus ressuscitou. E eles agora não só não permaneceram no lugar que deveriam ficar, que era Jerusalém, como estão fazendo o oposto daquilo que Jesus, sabe, ordenou para nós. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Agora eles estão indo para um caminho errado, para uma direção errada, fazendo o que Jesus disse para eles não fazerem, e eles estão pregando pelo caminho. A expressão que aparece no versículo 14, conversando, é a palavra homilética. É aquilo que o pastor usa para estruturar um sermão. É a arte de argumentação, de estruturação de um sermão. Eles estão pregando um para os outros. Eles não estão fazendo um discurso simples. Eles estão pregando: Jesus está morto. Ele morreu. Nós desperdiçamos anos da nossa vida seguindo Jesus, esperando que todas as coisas fossem restauradas, que nós fôssemos libertos. Ele era a solução dos nossos problemas e agora Ele já não está vivo mais, Ele está morto. Eles, olha o nível disso, eles não estão só pensando, eles não estão só frustrados, eles estão pregando um Cristo morto, pregando um para o outro, convencendo um ao outro de que sim, eles desperdiçaram o seu tempo andando com Jesus. O vazio nosso de cada dia é alimentado pelas expectativas colocadas no lugar errado. Jesus nunca prometeu que restauraria politicamente Israel, que libertaria do jugo de Roma. Jesus nunca fez nenhum tipo, só que de onde que eles tiraram isso? Da teologia da época, porque era pregado que o Messias viria para restaurar e libertá-los. Quantas pessoas hoje têm buscado igrejas pelos motivos errados, expectativas erradas, buscando promessas e bênçãos da parte de Deus, quando aquilo que só de conhecer a Jesus já é a maior bênção de todas? Conhecer a Jesus e ter a sua vida liberta do inferno vale mais do que trocar de carro, melhorar casa, mudar de emprego, vale mais do que qualquer coisa. Só que as pessoas estão em busca daquilo que Deus pode lhes oferecer, ao invés daquilo que Deus quer realizar em suas vidas. É o que aconteceu na vida desses homens. Foi por isso que eles abandonaram a Jesus, e é por isso que muitas pessoas abandonam a caminhada da fé. Porque elas esperam de Deus aquilo que Deus não lhes prometeu. Deus não prometeu vida fácil para ninguém. Ele não prometeu. Ele não prometeu que na nossa casa nós não teríamos dificuldade. Ele não prometeu que a igreja existiria sem perseguição. Só que é o que muitas pessoas buscam. Uma vida tranquila, sabe? Lá naquela ilha deserta. Só que quando você assiste qualquer tipo de filme, que a pessoa está naquele lugar maravilhoso, sabe? Aquele lugar dos sonhos. Chega uma hora que ela fica entediada. E ela quer outra coisa, porque estamos sempre em busca de alimentar esse vazio que está dentro de nós. E um homem muito sábio já disse uma vez, existe um vazio no homem do tamanho de Deus que só pode ser preenchido por Deus. E isso é tão verdade, que acontece uma coisa especial nesse texto. Jesus, conhecendo a nossa vida, a nossa história, sabendo quem somos, ele poderia tomar determinadas atitudes. Esse camarada quer ir para o inferno? Então vai para o inferno. Eu já falei, eu já preguei para esses 2, 3 anos. Eles viram curas, eles viram milagres, eles viram de tudo. E eles não creram, então vai para o inferno mesmo, larga esse povo para lá. Esses dois vão para o inferno, desisto. O que que Jesus faz? Vai ao encontro de quem não merece. Vai ao encontro de quem... ouviu por aqui, saiu por aqui. Quantos de nós desistimos? A gente desiste muito fácil, né? Já falei com fulano. Ah, pastor, aquele ali, ó. Tá mais não. Já falei com ele uma, duas, já visitei, larguei. Entreguei para Cristo. Pô, que bom que você entregou para Cristo, né? Melhor do que para o outro, né? Mas, seguindo o exemplo de Jesus, ele foi atrás dos dois. O vazio nosso de cada dia é substituído, pode ser substituído pela presença de Cristo. Pode ser substituído pela presença de Cristo, creia nisso. Foi o que aconteceu na vida desses homens e é o que Deus quer realizar e vai realizar na nossa vida, porque não depende de nós, depende só dele. Jesus foi ao encontro daqueles homens e tudo que estava errado foi consertado, tudo. Jesus vai ao encontro deles, olha o que diz o versículo 15, Jesus se aproximou e ia com eles. Ele não chegou, vocês não entenderam nada, não, vem cá. Não, ele se aproximou, caminhou com eles, ouviu, muito interessante, né? Só que o texto diz que os olhos, quando Jesus se aproximou, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer a Jesus. Por quê? Pela falta de fé deles. Pela falta de fé deles. Eles ceticamente rejeitaram as palavras de Jesus, as palavras das mulheres que testemunharam os anjos falando acerca de Jesus, dos outros, eles foram incrédulos. E aí Jesus vai ao encontro deles, eles estão impedidos de reconhecer Jesus pela sua falta de fé. Pela sua falta de fé. Mas a presença de Jesus indo ao encontro deles transforma todas as coisas. Creia, a nossa falta de fé pode ser substituída pela presença de Jesus. Eles começam um diálogo. Jesus fala, o que está preocupando vocês? Que vocês estão tão atordoados. E aí eles dizem, né? Você é o único. Você estava em Jerusalém, está vindo da mesma direção que a gente. E está ignorando o que aconteceu lá. E eles relatam como Jesus foi condenado, morto, crucificado. E aí eles dizem, nós esperávamos que ele fosse redimir todas as coisas e tal. Só que aí aparece uma expressão no versículo 27. E a expressão é: expunha-lhes as escrituras. Ó, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a escritura. Essa palavra expunha-lhes é a mesma palavra que nós usamos para hermenêutica, interpretação de texto. Jesus passa a interpretar o Antigo Testamento, começa a interpretar os profetas, começa a explicar para eles a verdade sobre a sua vinda ao mundo, para que a sua visão seja restaurada. Só que coisas acontecem antes de Jesus fazer isso. Eles precisavam ser ouvidos e Jesus os ouve. Eles precisavam ser acalmados e Jesus os acalma. Eles estavam cegos e precisavam ter a sua visão restaurada. Jesus faz todas estas coisas e ele faz isso não levantando a sua mão e fazendo uma cura, um milagre. Jesus faz isso se aproximando deles, se relacionando com eles, mostrando, pregando a palavra, interpretando, trazendo a palavra ao coração deles, revelando a verdade de Deus ao coração deles. É a verdade que liberta, é a verdade que traz luz. Jesus está nos ensinando uma coisa muito especial: é a sua palavra, é a revelação dele que traz cura que precisamos. É a revelação de quem verdadeiramente Ele é, do que Ele quer fazer de verdade nas nossas vidas. Entender isso é o que salva o ser humano, é o que salva um casamento, é o que salva a relação com os filhos, é o que traz significado para a nossa vida. É o que te faz ir todos os dias para o trabalho e não enlouquecer. É o que te faz ir todos os meses, sabe, para o supermercado com a sua família e não pensar assim: poxa, eu estou aqui mais uma vez, fazendo a mesma coisa e a mesma coisa. É o que te faz ver a vida não como um loop, que vai acontecendo determinadas coisas sempre. Ah, eu faço isso para depois fazer aquilo. Não, eu vivo para a glória de Deus, porque Jesus entrou na minha vida, ministrou o meu coração e trouxe uma nova realidade, um novo significado para quem eu sou e para quem eu devo ser. Isso é lindo. Isso só acontece quando conhecemos através da sua palavra. Então, querido, não seja um telespectador da fé, aquele que conhece a Cristo todo domingo de manhã ou todo domingo à noite. Deixe Jesus ministrar ao seu coração, falar ao seu coração todos os dias, lá no seu quarto. Leia a palavra de Deus, seja ministrado. A gente cantou aqui, ó, a escuridão vem sobre a nossa vida para nos impedir de reconhecer a Jesus, ver os milagres da fé que Deus está operando ao nosso redor. Então não viva essa vida na escuridão, em que a luz só aparece no domingo de manhã quando você vai à igreja. Tenha uma vida com Cristo diária, leia, deixe Ele ministrar o seu coração. Te garanto, que ter Jesus falando ao seu coração é melhor do que qualquer pastor pregando. Faça isso. O vazio nosso de cada dia é alimentado pelas nossas expectativas, mas pode ser substituído pela presença de Cristo Jesus, que promove uma transformação completa. Olha o que acontece. Jesus quebra esses discípulos. Eles estão endurecidos como pedra. Mas através da relação, através da conversa, da companhia. E eu fico pensando, como deve ser maravilhoso estar na companhia de Jesus. Não, imagina Jesus. Imagina Jesus entrando na sua casa para sentar na mesa e almoçar hoje à tarde. Tem noção do que é isso? Eu tenho um amigo que disse assim: rapaz, eu recebi Ronaldo Lindoro na minha casa para um jantar. Ronaldo Lindoro, para quem não conhece, é um dos maiores missionários do nosso tempo. É o maior missionário do nosso tempo e um dos maiores da história. Ele é um homem incrível, com grandes experiências. Um amigo recebeu ele e disse assim: Nunca achei que ia ter uma experiência dessa na minha vida. Recebê-lo foi uma coisa tão especial. A forma como ele olhava, como ele falava, como ele se comportou, parecia que era Jesus ali. Foi algo extraordinário. Eu conseguia sentir a presença de Jesus de uma forma muito especial, da forma como ele falava, como ele olhava, como ele se comportava. E eu fiquei pensando: rapaz, que experiência linda. Agora imagina receber o próprio Jesus em casa, para almoçar comigo, para falar comigo. Jesus entrou com esses homens em uma casa, e aí ele fez uma coisa que a gente faz sempre, e que foi a última coisa que ele fez com seus discípulos enquanto ele estava vivo para eles, certo? Ele partiu o pão, e tendo dado graças, eles foram curados, os seus olhos reconheceram quem era Jesus, e ele desapareceu. Só que agora, eles não tinham mais a visão incompleta de Jesus, porque até então eles tinham a visão correta, mas incompleta de Jesus, porque eles vão dizer: ele era profeta poderoso, fez grandes obras, mas faltou restaurar Israel, ele morreu. Então eles tinham a visão correta, mas incompleta de Jesus. Ele não era só um profeta, ele não veio fazer só milagres, ele veio transformar o mundo. E agora eles entenderam isso, e eles não precisam mais ver Jesus, eles não precisam mais tocar Jesus, eles não precisam mais estar com Jesus. Jesus desaparece, o que eles fazem? Eles não esperam o dia amanhecer, eles voltam correndo para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. Eles voltam para Jerusalém correndo, e contam: ele está vivo, ele está vivo. E o que é interessante, que a expressão contaram, que aparece no versículo 35, é a mesma expressão que a gente usa para exegese. Ou seja, eles explicaram com exatidão os fatos e o significado de tudo. A exegese é o que o pastor usa para poder extrair o significado do texto e transmitir para a igreja. Foram o que eles fizeram com os fatos que eles presenciaram. Eles deram para, não só explicaram o que aconteceu, como deram significado: ele está vivo, e nós viemos para testificar que ele está vivo, e nós vamos fazer a partir de agora tudo o que ele mandou, sem titubear, sem piscar, sem pensar duas vezes. Nós seremos o que devemos ser, e ponto. Porque agora sabemos quem ele é, e nós cremos que ele é a cura. O que nós precisamos? Nós precisamos de muita coisa. A gente vai continuar, isso aqui estou interpretando, tá? A gente vai continuar precisando de uma revolução, de uma restauração. Só que nós já temos o que precisamos para saciar a sede interior de nosso coração: Jesus. Não existe mais dentro de mim uma fome e uma sede insaciável por coisas e por prazeres. Eu não preciso, não tem espaço mais na minha vida para isso, porque Jesus já preencheu tudo. Eu estou feliz, sou feliz com o que Ele quer fazer na minha vida. Louvor, pode vir, viu? Você Você está feliz com a sua vida? Porque nós estamos falando sobre gente como a gente. E hoje eu estou falando que nós somos como eles. Nós somos como eles. Nós colocamos expectativas no lugar errado como eles. Nós, muitas vezes, somos incrédulos, não temos fé. Nós muitas vezes colocamos o nosso problema como sendo maior do que o nosso Deus. Só que nós somos visitados por Jesus, não para ter uma vida mais saudável, apenas, não para ter uma vida mais tranquila, não para ter os nossos desejos mais íntimos saciados, mas para, da mesma forma que esses homens, ter a direção e o rumo da nossa vida transformado. Eu costumo dizer que estar à beira do caminho não é estar no caminho. O problema é que esses homens não estavam nem no caminho. Eles estavam em um outro lugar completamente diferente. Como muitos de nós, dentro da igreja, mas distantes de Deus. Com a Bíblia nas mãos, mas com o coração muitas vezes vazio dessa palavra. Somos muitas vezes como esses homens. Eles, para muitos de nós, são o nosso espelho. O nosso espelho. E eu preciso te perguntar isso. Onde está o seu coração? Você é feliz com quem Jesus é? Você é feliz com a vida que Deus te deu? Você tem aprendido, assim como o apóstolo Paulo, a viver feliz e contente em qualquer situação? Porque creia, para existir o milagre de Deus, a intervenção de Deus, precisa de um problema. E não existe mundo sem problema, porque a gente vive uma forma decadente de vida. A gente vive num mundo caído, mergulhado no pecado, ou seja, vida perfeita não vai existir para ninguém. O homem mais rico do mundo é limitado. O homem mais forte do mundo é limitado. A mulher mais linda do mundo é limitada. Não existe perfeição nesse mundo. O que existe é vida aperfeiçoada em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Pedro diz assim: para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ele está dizendo o seguinte: tu és tudo do que nós precisamos. Que esse seja o desejo da sua vida, estar com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.